A Rádio ONU entrevista a relatora independente das Nações Unidas para Água e Saneamento, Catarina Albuquerque, que conversa conosco diretamente de Lisboa. Catarina, 2013 começando, e este é o Ano Internacional para a Cooperação pela Água. Qual que é o objetivo deste ano?
Eu acho que o objetivo deste ano é darmos as mãos e trabalharmos em conjunto e não pensarmos que conseguimos arranjar soluções para a crise mundial da água de costas voltadas uns para os outros. E a cooperação pretende precisamente acentuar a importância de todos trabalharmos juntos, porque todos precisamos de água para diferentes finalidades. Não podemos estar, por um lado, a olhar para a água que é necessária em termos do meio ambiente, de manutenção de habitats naturais, por um lado. O outro lado, pessoas como eu, que trabalhamos com direitos humanos, estarmos de costas voltadas para as pessoas que trabalham na área do ambiente e dizermos o que nos interessa é água para consumo humano, para realizar o direito, água para beber, e virarmos as costas também a quem trabalha e que precisa da água, por exemplo, para a agricultura. Temos todos que trabalhar em conjunto e temos que assegurar formas de garantir que a água é utilizada de forma racional e que chega para todos estes objetivos. Obviamente que isto vai implicar repensar e reorganizar a forma como nós hoje usamos e abusamos da água que temos. Mas o objetivo é esse. E também pretende pôr um enfoque na importância da cooperação, precisamente, do trabalho em conjunto, do diálogo, para evitar conflitos, não só relativamente aos problemas que eu mencionava, da competição por diferentes tipos e fins que são dados à água, mas também a competição entre países, nomeadamente em casos de cursos de água transfronteiriços.
Exatamente, essa que seria a minha próxima pergunta, em relação ao manejo da água entre fronteiras, né? É um tipo de cooperação. Um país, ao invés de entrar em conflito com o outro, eles podem cooperar para ter um manejo melhor dessa água, não?
Exatamente, eu acho que é um dos objetivos é precisamente esse, é olharmos para a água e para o manejo da água, não é? Muitas vezes isso pode-se fazer a nível só nacional, muitíssimas vezes atravessamos fronteiras, não é? Porque a água não conhece fronteiras, nossas fronteiras entre países. Como sabemos, há contendas, há tensões que podem ser evitadas se nós cooperarmos, nos sentarmos à mesa de negociações, os diferentes países que partilham um determinado curso de água, para tentarem arranjar as melhores soluções com vista a assegurar que as suas populações e também os seus negócios, a sua indústria, conseguem ter água suficiente para aquilo que necessitam. Sendo que temos que pensar, como se diz em inglês, fora da caixa, outside the box, pensar em soluções inovadoras, por forma a conseguirmos garantir uma quantidade suficiente de água. Nós sabemos que nós hoje temos a mesma quantidade de água que tínhamos há milhares de anos atrás, com a diferença de que hoje somos mais do que 7 mil milhões, com a diferença de que hoje temos piscinas, temos campos de golfe, temos a indústria que consome imensa água, a agricultura que consome ainda mais água para nos alimentar a todos nós, e há muito desperdício de água, e nós temos que pensar nisto tudo de uma maneira séria, corajosa, e é de mãos dadas que isto se consegue. Caso contrário, não conseguimos nenhuma solução.
Promover a cooperação pelas águas também pode ir além, né? Na questão da divulgação de melhores práticas, um país ensinando para outro projetos que deram certo.
Eu não posso concordar mais. Em 2012, eu publiquei um livro que até teve um prefácio pelo secretário-geral da ONU, que tinha precisamente esse objetivo, de divulgar boas práticas na garantia da água para todos. E parece-me que eu, às vezes, fico um bocado aborrecida com países que acho que não estão a fazer o suficiente, exame com os países, e sou um bocado crítica. Mas eu acho que a pessoa não pode ser só crítica e tem que tentar construir algo e promover precisamente o que disse, as boas práticas. E aquilo que eu faço no livro é compilar boas práticas, porque o meu sonho é que essa compilação de boas práticas possa servir, e eu sei que já está a servir, de inspiração e de apoio a muitas a governos, a nível nacional, a nível federal, a nível local, a nível municipal, a ONGs, a reguladores da água, etc., organizações da sociedade civil, etc., que se inspirem em ideias, não reinventem a roda e que trabalhem. Eu acho que uma das mensagens que eu dou no meu livro é precisamente essa, de que as boas práticas nunca são fruto de uma só cabeça, são sempre fruto de cooperação, são sempre fruto de envolvimento de vários atores que, em conjunto, conseguem encontrar a melhor solução para aquele problema com que se estão a confrontar há anos, há dezenas de anos, e para o qual conseguem arranjar uma solução sustentável. E acho que a mensagem deste ano me parece também muito importante, a da cooperação, me parece muito importante, também no contexto da consulta temática global que está presentemente em curso sobre a água, que pretende ir ser um contributo para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. E acho que na Agenda de Desenvolvimento pós-2015, este tema da cooperação tem que ser central.
Catarina Buquerque, relatora independente das Nações Unidas para Água e Saneamento. É possível adiantar para a Rádio ONU seu plano de trabalho para 2013, países que vai visitar ou quais são seus objetivos de trabalho para este ano?
O meu relatório para a Assembleia Geral da ONU vai ser precisamente sobre o tema que estamos a falar, sobre o manejo de água, o manejo integrado de água, a cooperação e a disputa e as tensões que existem para os diferentes usos que devem ser dados à água. E como é que nós resolvemos isto? Como é que um governo determina quais são as prioridades? Como é que num país em que há pouca água, como é que se resolve este problema? As tensões e os conflitos que existem à volta da água. Esse é o meu relatório para a Assembleia Geral da ONU. O meu relatório para o Conselho de Direitos Humanos da ONU também é um tema que eu acho interessante e muito atual, que tem que ver com a água e a garantia do direito à água e também do saneamento em cenário de crise. Eu vivo na Europa, sou europeia, sou de um país que até está afetado pela crise e não posso ser alheia àquilo que vejo acontecer presentemente na Europa, àquilo que também vi nos Estados Unidos quando estive em missão nos Estados Unidos, que é uma falta de investimento e uma falta de manutenção em todas as infraestruturas ligadas à água, e aquilo que eu temo é que estejamos perante bombas relógio que podem explodir a qualquer momento, precisamente porque estamos a investir menos e estamos a deixar todas as infraestruturas que criámos há umas dezenas de anos, estamos a deixá-las deteriorarem-se a um ponto em que trazer água de qualidade pode passar a ser impraticável. E claro que vou olhar também para crises passadas, como na América Latina, como na Ásia, também para tirar lições, para aprender sobre perigos, mas também sobre soluções. De missões, vou agora, no final deste mês, à Tailândia e vou em julho ao Brasil.
E esses relatórios, o para a Assembleia Geral e para o Conselho de Direitos Humanos, serão apresentados em que meses?
Portanto, a apresentação formal no Conselho é em setembro, na Assembleia Geral é na terceira semana de outubro.
A Rádio ONU conversou diretamente de Lisboa com a relatora independente para Água e Saneamento, Catarina Albuquerque. Catarina, muito obrigada pela entrevista e votos de um excelente ano de trabalho.
Muito obrigada igualmente, tive muito gosto também. Obrigada.